Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do podcast Pacate com você. Tudo bem? Eu estou aqui justamente no episódio muito especial, porque para as pessoas que não sabem, o Pipoca Ágil ele tem parceria com a Jornada Colaborativa. E o Pipoca Ágil, ele está apresentando alguns episódios com cases de livros da Jornada Colaborativa. E hoje, eu estou aqui com episódio, tá, de case do livro VMO Ágil. Tá? Então, quem está comigo aqui na parceria aqui é a nossa amiga Cris Valente. Ela vai conduzir todo o entrevistado, né, aqui. Ela vai entrevistar e eu vou ficar aqui mais ou menos apoiando ela direitinho, tá legal? Então eu vou chamar a Cris Valente para ela chamar a nossa convidada de hoje, tá bom, Cris Valente? Entra aí no palco do Pipoca Ágil.
Oi, pessoal. Oi, Edson. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui ao vivo, né, Edson?
Sim.
A gente está... Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal com a Mayra Souza, do Coletivo Ação. Ela é uma pessoa que eu aprendi muita coisa com ela sobre prototipação, Inception, Design Sprint. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre todos esses temas. E eu venho atuando aí no escritório de projetos da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiana Valente. E aí agora a gente vai chamar a Mayra, nossa entrevistada.
Isso aí,
maravilhosa. Vem com a gente,
legal.
Mayra.
Valeu!
Boa noite, turma! Obrigadão pelo convite, por estar aqui com vocês, Cris, Ibson, saudades.
Saudades,
vamos promover aí um encontro presencial.
Ah, sim, com certeza. Isso é importante, verdade. Isso é bem importante. Mas diga aí, Cris, pode conduzir
então,
aí a nossa
amiga. Vamos começar do começo. Mayra, a gente queria entender um pouquinho a tua atuação dentro do Coletivo Ação. Eu sou suspeita para falar, porque eu já fiz diversos treinamentos com você, workshops sobre design sprint, agilidade, team building. Conta um pouquinho para mim sobre como é que você vem aí hoje administrando o Coletivo Ação.
Legal. O Coletivo Ação é uma idealização, pensando em rede, é uma organização orgânica, onde nós temos pessoas no mundo todo que... De acordo com uma atuação, um projeto, um programa, essa pessoa faz parte. Também temos uma rede de parcerias, né? Então, é fantástico a comunidade que existe do Coletivo Ação. Então, tem muitas pessoas, organizações, criando esse ecossistema. Eu sou idealizadora, atuo como CEO e também... Faço a frente nas atuações, como Enterprise Coaching, Lean Agile Coach, facilitadora, né, e trainer de Lean Inception, Design Sprint, Management 3.0, Strategic Inception, que é uma técnica que eu criei junto com Andy Barbosa, também design, já falei Design Sprint, PBB, entre outras frentes, outras técnicas, né, e abordagem Lean Ágil. Venho apoiando as organizações na transformação digital, lean e ágil, apoiando no desenvolvimento de liderança, de papéis, de comunidades nas organizações.
Arrasou, né, Mayra? Mayra, nossa, muita coisa, Mayra. Você faz muita coisa, isso eu tenho certeza. Justamente nesse universo ágil, Mayra, a gente está trazendo aqui uma questão sobre PMO, né? E a gente sempre fala de prototipação, a gente teve entrevista com o Barca Uida antes, né? E assim, ele vem falando muito sobre o papel dessa prototipação, a importância da gente fazer o design sprint, trazer o Inception, para a gente já ver mais ou menos o que a gente vai construir através de um MVP. Assim, a gente queria entender assim, como isso funciona no dia a dia dentro de um escritório de projetos. Como é que você vê essa agilidade?
É principalmente marcando, pode marcar um início, tá? Pode marcar uma pré-atuação. Então, dentro de um fluxo de desenvolvimento de produto, existe o discovery, né? O momento de descoberta para um projeto também. Você precisa fazer algum estudo, você precisa buscar informações até para estruturar o projeto. Então, as técnicas, né, elas vão auxiliar. Então, seja uma Lean Service, claro que tudo vai depender do momento e para que você precisa, né, o propósito. Então, pode ser um Strategic Inception, pode ser uma Lean Inception, pode ser um Design Sprint, pode até ser um PBB, Product Backlog Building. Então, depende do seu momento para você usar a técnica e ele vai auxiliar para que haja um alinhamento. Um alinhamento dado o momento, né? O alinhamento entre as partes e ajudar a ter uma maior entrega de valor do projeto, né? Então, você precisa ter esse alinhamento. Então, uma coisa que eu trago, não adianta você querer ter velocidade se você não tiver as pessoas com uma diretriz clara. Então, qualquer projeto que se inicia, ele precisa ter essa diretriz, esse entendimento de para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo. Então, tudo isso estando claro, você vai ter uma cadência melhor, você vai ter uma entrega de valor melhor, vários approaches, né, melhores para o processo do, né, do trabalho desse projeto. Então, as técnicas colaborativas, elas vão auxiliar para que tenha esse alinhamento, para que a gente coloque em prática, e aí já trazendo os valores ágeis, né? Como que a gente pode ter indivíduos, interações, mais do que processos e ferramentas? Como que a gente pode ter ali a entrega de valor, né? No manifesto traz software funcionando, mas entrega de valor. Como que você vai entregar valor? Entendeu? Então, é colocar tudo isso em prática no dia a dia, porque manifesto ágil é sobre pessoas.
Sim, muito bom, Mayra. E assim, a gente está falando um pouquinho agora dessa questão de VMO, implantação de PMO, tudo ainda um movimento novo, falando de valor dentro do escritório de projetos. O que, que você acredita que seja importante para a implantação de um VMO?
Ter as pessoas certas para guiar essa estruturação, né? Então, ter a pessoa que tem conhecimento, que vai guiar, que vai estabelecer, porque nós precisamos ter processos bem claros para não também não virar pastelaria, né? Qualquer área numa organização pode virar uma pastelaria, isso não é bom. Então, está fazendo tudo que entra, tudo que se demanda, faz. É importante ter uma priorização para o que se entra, ter uma gestão de portfólio ali, né? Uma gestão dos projetos. Então, o primeiro passo, eu vejo, é ter uma pessoa com conhecimento, né? E que vai ajudar a fazer essa estruturação, olhando para processos, pessoas, as áreas, e fazer toda essa trilha, né, em conjunto com a organização, porque a pessoa vai ter que, além de ter esse conhecimento, eu vejo muito como uma atuação de consultoria, né? Não adianta a consultora chegar com conhecimento e know-how na área se ela também não tiver humildade para aprender sobre o negócio que ela está atuando. Então, tem que ter esse jogo nessas duas frentes. Ó, a pessoa conhecer sobre gestão de projetos, mas também fazer esse apoio, né, e essa abertura para conhecer sobre a organização, sobre o negócio da organização, e nessa hora fazer algum tipo de benchmark, também saber como outras organizações do mesmo negócio atuam. Então, não trabalhar com que toda reestruturação ou toda gestão de projeto é igual. Nada é igual, né? Então, assim, depende. Então, é interessante que a pessoa tenha essa abertura.
Legal. Então, esse seria um perfil do profissional, né? Uma pessoa que tivesse bastante conhecimento técnico sobre agilidade, né? A gente está falando aqui bastante desse universo ágil. E assim, Maria, trazendo um pouco ainda do universo antigo, né? O universo waterfall aí do cascata, preditivo. Tem muita organização que ainda trabalha com preditivo, fato, né? Como é que você vê esse caminho da agilidade? Aí as pessoas falam assim para mim, poxa, Cris, eu acho que um dia não vai ter mais o preditivo, vai ser tudo ágil. A gente quer tudo ágil, não quer mais cronograma, a gente quer só o Kanban. Como é que você enxerga esse movimento migrando do preditivo para o ágil?
Eu vejo assim, faz sentido um grande caminho indo para a agilidade, dado o momento que a gente vive, né? Essa volatilidade, a incerteza, né? O mundo VUCA aí, a complexidade, a ambiguidade. Então, a agilidade, ela se enquadra, se encaixa muito bem nesse momento que nós vivemos, de forma global, né? Isso acontece. Mas também não, eu vejo que não devemos jogar as coisas fora. Tudo também tem um valor. E dependendo do negócio da organização, pode ser que faça sentido. Eu já trabalhei numa empresa de aeroespacial. Precisava ter uma documentação, porque era relacionado a vidas, né? E também não porque, e não que ágil também não tenha documentação, certo? Então, essa é uma grande falácia que acontece no mercado. Os times esquecerem processos ou esquecerem ferramentas ou documentação. Gente, tudo isso é necessário. Só que dentro da agilidade, a gente pensa qual é o mínimo viável que eu preciso para isso. Eu não vou desprender tempo e gastar energia ficar só nisso. Lembrando que eu quero entregar valor. Então, o que eu vejo é também a gente não ser... chita nas coisas, né? Então, assim, só pode ser de um jeito, só vai ser desse jeito. Eu vejo que a gente pode, sim, ter coisas que façam sentido, que é do tradicional, utilizando dentro da sua gestão ágil. Então, fazer esse uso de ferramentas, práticas que façam sentido. Então, a pessoa testar, poxa, eu vou usar isso aqui e vou testar se vai entregar valor. Então, cuidado que bala de prata não existe, né? Não existe um milagre que vai resolver tudo. Então, você precisa ter esse toolbox que vai te ajudar no dia a dia e você tem que trazer esse mindset de experimentação. Experimentar, validar, né? Invalidar, e se invalidar, tudo bem, né? Então, eu vejo que... E aí é um dos grandes valores da primeira frase ali do manifesto, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, né? Fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Então, assim, já existe um grande valor nessa primeira frase do manifesto, criado em 2001, por 17 pessoas que já estavam utilizando formas, né, ágeis ali de desenvolvimento. Na época se chamava métodos leves. Então, olha esse pensamento de experimentar. Então, se a gente olhar também, muitas organizações passaram seus times para squad, tribos, chapters, trazendo como modelo Spotify. Não é um modelo. Eles estão sempre o quê? Melhorando. É o que atende a organização, né? Mas para chegar onde eles chegaram, e que também não parou, é algo evolutivo, é algo que está sempre melhorando. Eles testaram coisas que não fez sentido. Eles testaram OKRs, eles testaram by Scrum, entendeu? Então, assim, eles foram testando. E é esse mindset, é um dos grandes valores da agilidade, de nós começarmos a experimentar, né? De nós pensarmos nesse mínimo viável. Por quê? Porque a gente pode pivotar, a gente pode mudar o caminho a qualquer momento. Isso é agilidade, né? Adaptabilidade. Então, eu vejo que a pessoa que está trilhando esse caminho, ela trazer essa provocação no seu dia a dia, né? O que, que eu experimentei hoje? O que, que eu fiz de diferente hoje? O que, que eu invalidei ou validei hoje, certo? Então, porque cronograma Não é porque você usa ágil que você não vai ter o cronograma. Né? Não é porque você trabalha com agilidade que você não vai ter stakeholder pedindo status report, gente. Sim, quem aqui constrói uma casa, contrata uma equipe para construir sua casa e não vai ver como está o andamento? Ou as pessoas estão pedindo para comprar cimento, comprando isso, e aí você não vê nada subir, só você mandando lá o dinheiro para comprar materiais, gente. Então, assim, as pessoas, o que elas querem, e aí o Kanban auxilia, é transparência no processo. Então, gerar esse alinhamento desde o início é muito importante, tá? Oh. E aí eu volto nas práticas, o que nós falamos anteriormente, né? Uma Lean Inception, um Design Sprint, ela vai auxiliar para que desde o início haja uma transparência para promover também. E isso é algo para vocês trazerem aí, volta a gente nesse mindset de experimentação, mas a inspeção e adaptação, que é total lean, é a melhoria contínua, é o mindset de que não estamos estáticos, né, parados e fazendo o mesmo todo dia, a gente precisa estar melhorando. Então, essas técnicas elas auxiliam para que desde o início, com os stakeholders, haja esse alinhamento do que nós iremos fazer, né? Para que nós iremos fazer, então, ter esse alinhamento é muito importante.
Interessante quando você está falando isso, né? Só para complementar, Cris, os comportamentos ágeis, né? Tal do mindset ágil, né? Colaboração, transparência, adaptação, tudo que você falou, né? E as pessoas elas têm que se tocar nisso, né? Quando se fala em agilidade, né? Poxa. É difícil, mas ele tem uma vantagem muito grande, né? Você entregar aos pouquinhos, os valores. Porque, como eu falei anteriormente, estava conversando aí, a gente tem que educar. Quando fala educar, era uma forma de mostrar que o mundo mudou. A gente não consegue aquele esquema, olha, tem que estar pronto no dia tal, tudo. Mas peraí, tudo? Será que tudo vai ser usado? Tudo, né? Porque a gente pensa, antigamente era assim, não mudava nada, né? Era pouca mudança. Aí você tinha tempo para você botar todas aquelas funcionalidades juntas, porque quase não mudava. Hoje em dia o mercado está aí, né? Então não tem como a gente não adaptar.
E aqui do que você está falando, que é muito importante, e eu falo também bastante, Ibson, que cuidado quando também a gente está focando somente no framework, que é o meio. É o meio, né? Mas o framework é um apoio. Mas o que a gente precisa realmente mudar quando a gente está utilizando aí uma metodologia diferente é o mindset. Porque senão a gente está fazendo o que a gente faz sempre, só que de uma forma diferente. Aí não faz sentido, né?
Bem verdade mesmo. Fala aí, Cris.
Boa. Verdade. Não, estou pegando aqui uma deixa nessa fala de vocês dois, né, sobre mindset, e era justamente a minha pergunta para a Mayra. O que acontece, Mayra, você veja, uma organização tradicional tem uma dificuldade muito grande de implantar agilidade. O mindset ágil, a gente está falando de prototipação, design sprint, é muita novidade. Às vezes, de repente, assim, você traz uma novidade, caramba, o que é isso? Até assusta, né? É uma vivência, uma prática que eu até tenho isso na minha organização. Assim, como é que você indicaria um conselho, enfim, como é que você mudaria um pouco essa percepção desse mindset tão tradicional para o mindset ágil, para a organização justamente fazer, porque a agilidade a gente não é ágil da noite para o dia, a gente não se torna ágil, né? A gente vai buscando conhecimento, técnica, etc.
Prática, né? Praticando novos comportamentos.
Exatamente. Como é que você enxerga essa passagem, né, desse mindset tradicional para um mindset ágil?
Primeiro, eu vejo que precisa entender o porquê que nós queremos isso, sabe? Então, qualquer processo de transformação é ficar bem claro para todo mundo o propósito. Qual o propósito? Para quê? Eu gosto muito das duas perguntas, por quê e para quê? Isso tem que ficar claro, porque vai ser também um processo doloroso, Cris. Dói mudar. Dói fazer as coisas de uma forma que muitas vezes você pode não entender. Por isso que é muito importante para que também nesse processo as pessoas aprendam, né? E tem que existir um fluxo de aprendizagem, porque senão não adianta as pessoas estarem fazendo por fazer, sem entender o porquê, de novo, o porquê e para quê. Então, é necessário ter claro o porquê e para quê do movimento. Então, porquê e para quê que a organização quer realizar esse movimento. E depois, o porquê e para quê de cada coisa que está sendo feita. Que seja a cerimônia, que seja qual framework que nós vamos escolher, tudo. As pessoas precisam entender desse movimento. Porque, senão, as pessoas ficam tipo zumbi. Vamos para dele? Vamos para dele. Mas por que está indo para dele? Porque eu estou indo para dele, fazer a dele, tal hora. Não, a gente não quer isso, sabe? Você precisa buscar a pessoa que está guiando esse movimento, buscar que as pessoas vão com interesse, saibam o que está acontecendo, haja um engajamento. Então, qualquer início de um trabalho, de uma atuação, de uma mudança, principalmente gestão de mudança, né? Onde o trabalho maior ali é uma gestão de emoções. As pessoas sofrem, como eu falei, é doído uma mudança, né? Então, esses entendimentos do porquê e para quê são, assim, o primeiro passo de qualquer forma de transformação e entender que vamos errar, que também vai cair o fluxo de entrega no início, porque as pessoas estão aprendendo. Então, entender que tem essa curva de aprendizado num processo de mudança, de transformação. Então, criar também um ambiente seguro para as pessoas dentro desse fluxo de mudança é muito importante, para as pessoas se sentirem acolhidas, né? Se sentirem confiantes e terem um apoio. Então, eu vejo que esse é o primeiro passo, é criar um ambiente propício para essa mudança, né? Apoiando essa transformação.
Muito bom, Mayra. E isso também me remete, a gente está falando aqui, estou pensando, você está falando, eu estou pensando ao mesmo tempo. Falando de valor, de VMO, né? Quando você agrega valor a um escritório de projetos, hoje, atualmente, a prática de algumas empresas é trazer a TI mais para o cliente do que ficar dentro da TI desenvolvendo o projeto. Como é que você vê essa aproximação com o cliente, com o stakeholder, para gerar valor?
Importantíssimo. Importantíssimo, porque assim, ó, um dos grandes gaps, né, ou falhas que nós temos na humanidade, isso até dentro de casa, é a comunicação. Então, se a gente tem esse espaço entre áreas, entre pessoas, entre papéis, então é ruim, né? Porque a gente vai criando esse iceberg da ignorância, de não entender as dores do outro, né? Então, até quando você fala o foco nas pessoas, total design thinking. Então, gente, como que a gente pode entregar valor se eu não sei quem é meu cliente? Se eu não me aproximei de quem é meu cliente? Aqui falando, o cliente é a pessoa que vai usar aquilo que vai ser construído. Fora isso, você tem no meio do caminho, de vez em quando, aquela pessoa que está investindo, que é o stakeholder, né? Aquela pessoa que também é um cliente. Agora, como que você faz essa gestão? É muito importante a gestão desses clientes e trazendo as informações necessárias. Então, vê que também todo o processo é um processo que todo mundo aprende. Mesmo que você esteja trabalhando em algo que você já conhece, num fluxo que você já conhece, ocorre um aprendizado a todo instante. Por quê? Porque você está aprendendo a como se comunicar com aquela pessoa, porque todas as pessoas não são iguais, entendeu? Então, ter essa malemolência é importante, né? Isso para a vida, gente. Saber negociar, entender o outro, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Igual, não adianta eu ficar reclamando de status reports se eu não estou dando clareza e transparência para a pessoa que está bancando. Ela vai querer status report, ela vai ficar cobrando. Agora, se você já criar um acordo desde o início, falar como que é a melhor maneira que você quer receber, como que está o andamento. Já alinha isso desde o início.
Verdade.
Pense, sempre quando a ideia de se colocar no lugar da outra pessoa, é o que eu falei, você vai construir uma casa. Vamos supor que você está ali pagando, 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 e há meses você não está vendo um tijolo um em cima do outro. Como que você vai ficar? Vai ficar calminha, tranquila? Vai falar, ah, amanhã eu deposito mais 10 mil reais para comprar material, eu estou tranquila. Ninguém vai ficar tranquilo. Então, é também ter essa visão de negócio, né? De ser você, esse senso de pertencimento. E eu vejo que também isso não cria de um dia para o outro, né? Por isso que aí eu volto a trazer a importância de criar um ambiente propício, um ambiente saudável, né? Com confiança e segurança psicológica para as pessoas também se aproximarem. Porque eu vejo que também é colocado essas pessoas que são as pessoas que são stakeholders, né? Que seriam uma alta liderança de uma organização, é colocado num lugar muito alto. Então as pessoas vão se distanciando, existe um medo, existe, sabe? Então, assim, a gente precisa começar a quebrar essas couraças. Todo mundo é humano e a primeira coisa que a gente precisa é criar essa aproximação, aproximar as pessoas em vez de blindar. Eu não gosto muito dessa palavra, vamos blindar o time. Então, assim, em alguns momentos é necessário para que haja alguma fluidez na entrega, tudo bem, beleza. Mas todo mundo precisa poder falar com o cliente, todo mundo precisa ter esse acesso nas pessoas, sabe? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas usando o blindar o time como isso, o time só fica ali, ó. E aí, verdade. Qual é essa visão sistêmica que a gente vai ter? Se você só fica... Não vai ter visão sistêmica, aí não vai ter melhoria contínua, não vai ter inovação, porque a pessoa só consegue olhar para o seu ali. Então, precisamos ter essa visão holística, né, essa visão sistêmica, para entender a entrega de valor, para entender as dores, os gaps. E eu vejo que também, dentro de qualquer processo de trabalho, precisamos ter um espaço para que haja inovação, para que haja melhoria contínua. Se a gente está todo mundo apagando incêndio, ou entrega, 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 né? Eu falo até, tem organizações tarefeiras, está todo mundo só fazendo. Fazendo, nem só, tiro até o só, porque não é só, né? A pessoa está sempre fazendo, né? Tiro só. Ela está sempre fazendo, mas não tem um espaço, não tem espaço para inovação. Não tem, a pessoa está com o efeito de lobotomia, né? Não consegue nem pensar. Se ocorre um problema, não consegue resolver. Está ali, estou fazendo, estou fazendo. Então, a gente precisa ter essa... E olhar humano. Todo mundo, né? Pensar que nós somos humanos e todo mundo aqui deve ter, quem aí já, né, teve pessoas ou conhece pessoas que próximas que estão com burnout, que estão com depressão. Então, verdade, precisamos ter esse tato, precisamos ter esse cuidado, né, que somos seres humanos, não somos máquinas. Aí eu adentro aqui até uma frente do Management 3.0, quando a gente traz essa horizontalidade, quando a gente traz esse empoderamento que as pessoas estão ali para também fazer gestão e se cuidar, olhar, né? Igual eu vejo, ah, se a Cris está chegando, não está tão bem, Cris, vamos tomar um café, vamos conversar, está acontecendo alguma coisa. Então, assim, processos são necessários, ferramentas são necessárias, mas a primeira coisa, antes de tudo isso, são as pessoas. E quando a gente lê ali o Manifesto Ágil, é sobre pessoas. Então, isso, sim, é muito importante.
É importante separar essa questão do framework, como você falou, né? Com o que a gente vai aplicar na prática, tudo é adaptável, não é fazer aquela coisa, cartilha, fazer do framework uma cartilha, né? E aí isso me remete a uma última pergunta para você, Mayra. Assim, se você tivesse que entregar hoje um projeto... o que você iria preconizar nessa entrega? Né? O que você julga que seria mais importante daquela entrega?
Primeira coisa, entender o que é valor para o cliente. Né? Então, é igual qualidade. Né? Qualidade é importantíssimo, né? É algo inegociável. Não adianta a gente estar fazendo uma coisa que não vai ter qualidade. Então, primeira coisa é entender o valor, o que é valor para o cliente, e fazer um discovery. É muito importante a gente entender que é, o que já existe, que você já vai estar fazendo, ou se não existe, coisas similares, fazer uma pesquisa, entender as necessidades. A gente só entrega realmente valor também ao mercado, né, para as pessoas que vão utilizar o que você está construindo, quando realmente você entende a necessidade, as dores, os desejos do seu público-alvo, né? E aí personificar, fazer uma persona, né? Aí todo o processo de design thinking, double diamond, então isso é muito importante para qualquer coisa que ela é construída, ela tem alguém que vai ser que vai usar. Qualquer coisa, né? Pode ser ali, ó, um controle remoto, pode ser um cabo, entendeu? Se você tem um cabo que não, a pessoa não consegue encaixar, né? Então, a importância da gente entender o público e um exemplo, né? Como ainda a gente não atende, o quanto a gente vislumbra um público e deixa outro de lado. É, hoje, esses dias eu li, 70%, posso não lembrar muito bem da porcentagem, mas grande parte dos consumidores são pessoas idosas e são as menos ouvidas. E são as que as pessoas não veem, né? Porque muitas vezes os idosos estão sendo os mantenedores de casas. Sim. Né? São pessoas que estão ali e são pouco estudadas e vendo a sua real necessidade, né? Então, vê que sempre tem um público. Por que nascem as startups? Porque tem um mercado que não está sendo visto. Porque Sim. tem um mercado que não está sendo atendido. É sabe? Então, a importância da gente realmente... essa ideia de um discurso, você entender isso que não está sendo atendido, até mesmo nessa hora rever o objetivo, o propósito daquele projeto. Pode ser refeito nessa hora o propósito, porque você viu que existe uma necessidade Sim. muito maior.
Beleza. Perfeito, Mayra. Quanto ensinamento, né, Ibson, para a gente?
Foi ótimo, maravilhoso. Né? Bem legal esse episódio aqui, que é do livro VMO Ágil, né? Sim. Então, a gente quer agradecer a sua presença, Mayra. Né?
Obrigada, Mayra. Muito obrigada.
Bem legal aqui, muito bacana. Então, vamos aí, né, por um Natal maravilhoso, Mayra, para você e para sua família.
Posso só trazer, então, no livro, né, eu apoiei, trazendo a técnica do Strategic Inception, que é uma técnica que eu criei junto com o Andy Barbosa, para alinhamento e planejamento estratégico de forma colaborativa. Então, temos vários cases, vários usos também da técnica. Apoiei também no Leanception, também tem lá sobre design sprint. Então, assim, são várias técnicas que apoiam no dia a dia de qualquer construção, desde que você tenha uma ideia, que você inicie, que seja uma startup, ou que seja você e mais alguém, ou só você, utilize essas técnicas. Estão aí para ajudar a validar, invalidar, criar um escopo, a gerar todo um alinhamento do seu negócio. Então, veja, né? Parabéns também para todas as pessoas. Aí a Cris, que apoiou na organização, também o Luiz.
Estamos aí.
Parabéns. Então, super projeto colaborativo. Então, quero agradecer o convite por poder colaborar, por poder estar aqui. E a gente sempre disseminando conhecimento, aprendendo, né? Cada vez que eu também falo sobre algo, sobre um conhecimento, eu também aprendo e reaprendo. Muito obrigada.
Sim, perfeito. Obrigada. Cris, tranquilo, então? Vamos embora, então, dar um tchau, pessoal. Feliz Natal para a galera aí.
Tchau, pessoal.
Feliz Natal.
Valeu,
gente. Bom ano novo. Isso quero, aí. Quero mandar paz e amor, gente. Precisamos de mais amor.
Isso aí. Muito amor e saúde. Valeu, tchau, gente. Pessoal. Tchau, beijão. Tchau. Tchau.